Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lucco, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lucco.
Presente.
Elisa Rômulo Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo um legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino do município de Santa Maria de Jetibá. A todos para que, em posição de respeito, acompanhem a leitura bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje, a qual se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 24 a 36.
Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Louvemos o Senhor, ó Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Até aqui.
Convido a todos que continuem em posição de respeito e façamos um momento de silêncio em memória do senhor Martim Jastro, falecimento ocorrido no dia 16 de fevereiro, da senhora Daya Vand Mendewald, ocorrido no dia 20 de fevereiro, do senhor Arno Lourdes e da senhora Santinha Balzentesch e do senhor Valdemir Rodrigues, tio da servidora Michelle Helena Rodrigues, esses ocorridos no dia 21 de fevereiro deste ano. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 3, realizada no dia 19 de fevereiro de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Indicação número 07/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Rômulo Soares apresenta indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para a realização de vistoria técnica e a adequação de calçada com o objetivo de garantir acessibilidade e a segurança no bairro da Vila Jetibá, neste município. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 20 de janeiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 08/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares apresenta a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para a elaboração e a doação de providências voltadas à limpeza e manutenção do rio, bem como a roçagem e a limpeza das vias públicas e as ações de combate à proliferação de mosquitos no bairro São Luís. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 20 de janeiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares.
As indicações 78/2026 encaminham para a próxima sessão ordinária. Foram inscritos 3 oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Ilimar Vesper.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, rádio ouvintes, internautas, uma boa noite. Dia 21 de fevereiro foi comemorado o Dia Internacional da Língua Materna. Tenho o maior orgulho de exercer o pomerano, que é a língua materna, e quero com isso incentivar a todos, não deixe a nossa língua se acabar, que ensine para os seus filhos, para os seus netos. Isso não vai demorar, talvez nossa geração sim, mas dessa que vem depois da gente aí, já se acabou muito. Eu, quando era criança, não falava português em casa, fui aprender o português na escola. Até hoje, lá em casa, eu e mamãe só falamos em pomerano. E vejo que isso aí é o mais forte que a nossa cultura tem. É a língua. Então, que não nos corrijamos na hora de falar, evitar de falar uma frase onde tem palavras de outra língua no meio. Yes, sim, ok. Então, vamos tentar nos corrigir, falar um pomerano certo, uma frase completa com pomerano. Isso é muito bom. E a neurociência explica que uma criança, quando fala mais do que uma língua, ela fica mais esperta no colégio, no dia a dia, ela tem um raciocínio mais prático. Então fica meu apelo aí para os pais, ensinarem o pomerano para as crianças, que isso não caia em desuso. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra à segunda oradora escrita, a vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, a mesa diretora, meus colegas vereadores, colegas vereadoras, os que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas. Eu quero hoje fazer um convite para a população, especialmente de Rio Poço Moser, que segunda-feira, dia 2 de março, às 14 horas, vamos ter uma reunião com a equipe da CESAM para podermos tratar dos assuntos e dos problemas que a gente vem enfrentando com as águas lá de Rio Poço Moser. Então, eu deixo aqui esse convite especialmente para todos aqueles usuários da água da CESAM poder comparecer e levar as demandas e os problemas, porque não adianta, às vezes, a gente colocar nas redes sociais que a água está suja, está impura, falta de água. Chegou a vez, então, da gente sentar junto com a comunidade e resolver o problema com a equipe da CESAM. E, nesse mesmo dia, também acontecerá a reunião lá em São João de Garrafão, onde também tem vários problemas, né, com a água da CESAM. Então, lá também a reunião vai acontecer às 10 horas. Então, às 10 horas vai ter reunião lá em São João de Garrafão e às 2 horas da tarde, lá em Rio Poço Moser, no salão da comunidade da Igreja Luterana. Então, muito obrigado.
Cedo a palavra, terceira oradora escrita, vereadora enfermeira Elisa Hamlow.
Boa tarde a todos. Com muita alegria que hoje eu venho falar sobre aqueles 22 alunos que semana passada estavam sem aula. Isso, ainda tinha alunos sem aula. que não conseguiram vaga nas escolas. E com muita alegria que eu venho falar que São Luís, a partir dessa semana, vai ser aberta uma turma para conseguir colocar essas crianças na sala de aula. Infelizmente, elas ficaram bastante tempo fora de sala de aula, mas agora está tudo certo. Os pais foram até o Ministério Público, eu até acompanhei esses pais no Ministério Público, que eles estavam tão desesperados que as crianças não tinham vagas. Algumas vagas foram disponibilizadas para Santa Teresa, Rio Posmoser, como eu falei da vez passada. Mas a diferença nisso tudo é a união. Os pais se juntaram, foram até o Ministério Público e agora eles conseguiram um direito deles, que é deixar os filhos deles matriculados na escola. Então, que bom que eles conseguiram. Pais, não desistem dos sonhos de vocês. Sempre que for preciso, corram atrás. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ter coragem. E no Ministério Público, na Secretaria de Educação, ou aonde for necessário, vale a pena. Principalmente quando se fala em educação. Então, mais uma vitória dos pais. Eles vão conseguir levar os filhos próximo à casa deles. Como o vereador Ilimar já falou, que dia 21 de fevereiro é o dia da língua materna, da língua mãe, eu, como pomerana também, aprendi o pomerana, minha primeira língua, eu tenho orgulho. Então, vocês que têm a língua pomerana como a língua materna, ensinem aos filhos, falem. Não precisam ter medo, isso é orgulho, falar duas línguas. Então, aqui fica o meu muito obrigado.
Foram inscritos 5 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Ilimar Vésper.
Boa noite, novamente. A entrada bruta do mês de janeiro para os cofres do município de Santa Maria foram de R$ 30.303.085,34. E a líquida, né, o que sobrou para o cofre, foi R$ 24.102.841,93. Colegas vereadoras e vereadores, e a todos que quiserem me acompanhar, eu começo hoje nessa casa uma campanha muito séria, campanha que eu vou nomear de Aonde está Otávio? O jovem Otávio Berge, dia de tarde, saiu, nunca mais voltou para casa. Isso há 1 ano e 6 meses. Hoje estaria com 26 anos, ou está com 26 anos. Filho de Nelson Berge, a ilustre Nada Ilgen Berge, suas irmãs Cristiane e Suzane, seu pai Nelson, todos os dias esperam o Otávio voltar para casa. Ele deixa, imagine, você como pai, não saber onde que está o filho. E, recentemente, o Nelson precisou enterrar um sobrinho de acidente ali em Rio Posmoser. Ele virou hoje para mim e falou assim: a mãe e o pai desse sobrinho meu sabem aonde que eles levaram o filho deles. Ele está ali no cemitério. Mas eu não sei se meu filho está vivo, está morto, se ele está amarrado, se ele está preso. Já fomos para a justiça, para a delegacia civil, fomos para o DEHPP, conversamos com o chefão aqui do Estado do Espírito Santo, o Dr. Arruda, já fizemos de tudo. Não temos resposta. Então, hoje, está aí a imagem, desculpa, não está aí a imagem do jovem, Otávio. Vocês imaginam passar o Natal passar uma Páscoa, você não saber como que está seu filho. Nelson e as irmãs, os familiares, estão vivendo de calmantes. Não consegue dormir aqui. Diz ele que não consegue nem mais ter lágrimas para chorar. Aí ele está desiludido. Então, essa campanha que eu estou começando aqui hoje, eu gostaria muito de sensibilizar aos que mais estão envolvidos diretamente com as polícias, que sensibilize-se com esse pai, com essa família, e dê uma resposta a eles. Né? Logo de início, se mostrou muitas portas se abrindo, querendo investigar onde está o paradeiro desse rapaz. Só que, ultimamente, eles não estão sendo nem atendidos. Triste, né? Então, por favor, tá? Quem puder, quem estiver me ouvindo, da polícia, dos investigadores, vamos dar uma luz para esse pai, porque as câmeras parece que sumiram, né? Foram identificados alguns locais aí que a polícia bateu e pegou vários celulares e ninguém não sabe o paradeiro disso, a família não está tendo resposta. O mesmo também acontece um mês antes com o jovem João Victor Kozank Guedes, lá de Caramuru. Ninguém não sabe o paradeiro desses jovens. Então, vamos nos manifestar. De início, só estou iniciando a campanha. Se eu não ver resultado, vamos fazer um protesto na frente da delegacia. Por favor, vamos se mobilizar. Meu muito obrigado.
Você dá a palavra, segundo o orador escrito, a vereadora professora Ana Paula.
Boa noite a todos. Cumprimento presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras e a todos, né, que estão aqui presentes nesta Casa de Leis. O meu boa noite a todos vocês. Vereadora Elisa citou a sua alegria, né, com a abertura de mais uma turma para atender as 22 crianças. E eu gostaria também de falar uma outra notícia boa, de uma forma especial, eu falo para a comunidade de São Luís. Não sei se a população já tem o conhecimento, se a acompanhou. Eu citei aqui já ano passado, citei esse ano, que desde 2023 chegou uma verba de 5 milhões. Inclusive, fiz uma reclamação porque era uma verba para fazer a construção de escola lá na comunidade de São Luís. Saiu, né, o edital para a licitação. Eu não consegui verificar hoje se já saiu, né, o resultado, a empresa ganhadora, mas será uma escola, vereadora Elisa, com mais de 15 salas de aula. Então, assim, vem para atender a demanda da população que vem crescendo. Era um recurso que já estava na conta desde 2023. E é esse que é o meu desejo, como professora, como vereadora. Nós precisamos adquirir terreno, construir escolas, mas não é construir escola pequenininha só pensando no hoje, tem que construir escola pensando no amanhã, porque vai vindo os filhos, vai vindo os netos, a população vai crescendo e nós precisamos de mais salas de aula para não ter os problemas que aconteceram nesse início de ano. Então, eu tenho a expectativa de uma obra boa, de boa qualidade, de infraestrutura boa. Além disso, eu espero que ela seja rápida, porque eu não gostaria, vereadora, de ano que vem ter que ouvir o mesmo problema que aconteceu no início desse ano, porque foi muito triste. É o mínimo. O município não pode negar matrícula. Isso aí é um direito das famílias, tá? O município não pode negar matrícula para os alunos. Também quero dar aqui um retorno à população no que diz respeito à CPI. Muitas pessoas me mandam mensagem, seja no celular, pelo Instagram. Vereadora, como que está o andamento da CPI? A CPI, após, né, o recebimento da denúncia, como já foi citado, no início do mês de dezembro, nós estivemos lá no Almoxarifado de Saúde, eu e vereadora Elisa, pudemos constatar, e a prefeitura também foi lá e soltou uma nota no próprio Instagram da prefeitura, confirmando que há um prejuízo no setor da saúde de mais de R$200 mil em itens vencidos. Após isso, foi votado um requerimento aqui em plenário por todos os vereadores. Chegou para a gente o processo com mais de 5 mil páginas, que foi e está sendo analisado minuciosamente. E após essa análise agora, vai fazendo a apuração dos fatos. Vereadora, por que que não é falado? Por que são informações sigilosas que envolvem nome de pessoas? Então, primeiro faz-se a apuração dos fatos, né, para depois fazer os encaminhamentos que são necessários. O que eu posso dizer à população é que tudo está sendo apurado com transparência, com responsabilidade, sem olhar partido A, partido B, sem preferências políticas, mas uma coisa é fato: vereadores foram eleitos para fiscalizar. Existe um prejuízo já afirmado pela prefeitura de mais de R$200 mil. Nós estimamos que é maior. Isso já é um fato. Houve falhas. E se houve falhas, tem responsáveis. E esses responsáveis precisam pagar para que coisas como essa não se repitam dentro do município. Dinheiro público não é o dinheiro só da prefeitura. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro e temos que ser responsáveis com o dinheiro público. Então, fica para a população que a CPI ela tem um prazo para sua conclusão de 90 dias, podendo ser prorrogado, e tudo está correndo dentro do trâmite dos trabalhos normais. Meu muito obrigada.
Conselho da palavra, terceiro orador inscrito, a vereadora enfermeira Elisa Ramlow.
Boa noite a todos presentes. Muito bonito ver a participação da comunidade. E é importante vocês estarem aqui, participando da Tribuna Livre, assistindo a sessão. É muito importante saber o que que os vereadores estão fazendo. Como a vereadora professora Ana Paula falou, vereador é para fiscalizar. E esse trabalho da CPI está sendo feito com muito orgulho. É um trabalho? É um trabalho. 5 mil páginas? É 5 mil páginas. Mas vale a pena. Porque ali a gente está valorizando vocês, população, porque o dinheiro que é investido no município vem dos impostos. Então, nós estamos aqui para fiscalizar, colocar em panos limpos o que realmente está acontecendo. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito e vocês vão ver resultados, bons resultados, e que isso não aconteça mais. Como já tivemos notícias boas da educação, da CPI, quero falar um pouco da segurança. Semana passada, os pais acordaram com um dia assustado. Tinha um suspeito que estava indo nas escolas, falando que ia fazer algumas coisas. E, graças à Polícia Militar, esse indivíduo ele foi preso, foi encontrado, né, e foi preso. Então, eu quero dar os parabéns e agradecer à Polícia Militar de Santa Maria, à equipe que estava de trabalho, Sargento Breno, Cabo Holanda e Sargento Brant, e o Tenente Cabral, que também estava junto nessa operação. E quero dizer que Santa Maria ela tem uma rede comunidade segura. O que que é isso? É uma rede que ela é feita com a comunidade e com a Polícia Militar. São feitos encontros mensais e lá é explicado sobre a segurança, o que que a gente precisa fazer para poder ajudar. Santa Maria de Jetibá é um município muito grande. Então, para a polícia poder trabalhar, ter resultado, nós, moradores, precisamos contribuir com isso. Como assim? Às vezes, todo mundo sabe que naquela rua tem um tráfico de droga. Mas a polícia não sabe. Ou quando ela chega lá, essa pessoa já não está lá mais. Então, nós, comunidade, população, precisamos ter coragem e ligar para o 190, ligar para o 181 e fazer denúncia. Não precisamos nos identificar. E, com isso, a segurança, os policiais vão conseguir trabalhar com mais eficácia. Semana passada, estava em Santa Maria, o comandante da geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Coronel Douglas Caos, e ele trouxe a notícia que Santa Maria ela vai ter agora uma companhia independente. O que, que significa isso? Antes, nós pertencíamos à Companhia de Santa Teresa, que eram 6 municípios para essa companhia. Agora vai ter uma companhia em Santa Maria que vai ser dividido. Vai ser só dividido os municípios. Os policiais vão continuar os mesmos. Então, vai ter menos municípios para mais policiais trabalharem. O que isso vai ajudar muito. E também quero dizer que está acontecendo várias blitz no município. Semana passada, foi apreendido 3 carros clonados. O que, que é isso? Pessoas, principalmente da roça, não comprem carro de roça, não comprem carro de roça. Isso não existe. Isso é carro roubado, moto roubada. Mesmo que você não sabia que era roubado, mas se você compra um carro, uma moto, que não precisa de documento, você está alimentando coisa errada e você pode ser preso por isso. Então, tomem cuidado quando vocês comprarem um carro, uma moto sem documento. E pessoas que gostam de andar de moto com cadastro...
Concedo a palavra ao quarto orador escrito, vereador Sigmar Chuanes.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, os demais da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público presente, os books com a equipe aí da Orquídea, né? Os demais que estão aqui presentes, ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, nós, presidente e vereadores, achamos que nós não temos pessoas nos acompanhando, com certeza. Muitos depois falam comigo, mandam mensagem daquilo que é falado aqui. Às vezes até perguntado por que o vereador, a vereadora tal, tocou nesse assunto, como que está. Então, assim, nós estamos sendo assistidos, acompanhados, sim, e devem. A população deve saber, deve estar presente aqui e também nas redes sociais, como na rádio e os demais. E o que me traz aqui, mais uma vez, é falar que o nosso registro das nossas jazidas de areião, em breve, deve estar sendo liberado. Vamos aí agora juntando documentações dos terrenos, daquelas que foram dada entrada no registro, para liberar ao menos 2 jazidas. A gente ter um material melhor para fazer nossas estradas. Então, como já disse aqui, um cidadão veio e teve o direito pela lei de registrar todas as jazidas, todos os cascalheiras. E como também em rochas, né? É o mesmo procedimento. Mediante isso, o município ficou sem poder explorar aqueles que a gente tinha dentro do município. Como ele queria negociar com a prefeitura e o preço muito elevado, o prefeito, junto ao secretário do interior e jurídico, decidiram, então, buscar registrar essas jazidas de areião. E, graças a Deus, quero parabenizar toda a equipe, todo o executivo, aqueles envolvidos com esse processo e acelerou isso. E eu acredito que em pouco tempo, o prefeito também mencionou isso na rádio, na última sexta-feira, que até talvez final de março, abril, nós já temos isso liberado. Mediante isso, nós estamos trabalhando com alguns materiais não tão bons, em algumas curvas das estradas, reabrindo, talvez socorrendo os pontos mais críticos, passando a máquina provisoriamente, fazendo aquele capinadozinho rápido na estrada, por causa das linhas escolares que sofrem mais. Eu estive fazendo visita no Rio Plantoge, onde que está muito boa a estrada principal, talvez as grotas não. Rio Cristal está clamando, já mandei para o subsecretário Maurinho, prontamente essa semana vai tentar atender. Mas o que me deixa triste às vezes, que tem pessoas que vão só filmar, gravar, fazer vídeo, aonde ainda não foi feito. Por que que não mostra o que está fazendo? A prefeitura não tem máquina? A prefeitura não está trabalhando? Só mostra aquilo que não está sendo feito. Um buraco aqui, uma valeta ali. Claro que tem. O município é grande. Choveu muito, graças a Deus. Então precisamos também de olhar. Vamos gravar o que já foi feito, o que está sendo feito. Vamos mostrar o porquê, a verdade. Vamos ser transparentes. Quando nós tivermos os nossos areões registrados, quando nós tivermos as condições de fazer ela bem feita de novo, mas não foi abandonada, as estradas não estão abandonadas, é porque não deu tempo de chegar em todas as localidades dentro de 30 dias. Mas acredito que vai passar o tempo de chuva, chuvoso, aí nós vamos dar conta do recado de novo. Quero parabenizar a todos do Executivo, todas as secretarias envolvidas, e em breve nós vamos ter a solução para a nossa estrada melhor do que está sendo feito. Muito obrigado.
Cedo a palavra, quinto orador inscrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa tarde, quase boa noite a todos. Presidente, em nome do meu amigo e colega Adair Lúcio, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras. Em nome dos meus vizinhos de Belém, Rio das Pedras, né, Betinho? Você mora em cima da divisa, assim como eu. Então, em nome dos meus vizinhos, o casal ali, Betinho e Lindauro, eu cumprimento os demais aqui no plenário da Câmara e do meu amigo Dieter Mirtin. Bom, senhoras e senhores, eu vou abrir a minha fala, 5 minutos, com um assunto não tão agradável assim. Mais uma vez, a Serra do Limoeiro ceifou mais uma vida. Isso vem acontecendo ao longo dos anos, doutor Lismil. Há muitos e muitos anos, pessoas perdem suas vidas ali na Serra do Limoeiro. Vou fazer um pedido encarecidamente ao governador do Estado do Espírito Santo, às autoridades competentes. Por favor. Temos tecnologia muito avançada, a gente vê em outros estados, em outros, até no, aqui no Espírito Santo, elas caixa de brita na lateral da estrada, caixa de areia, eu não sei se é o nome correto esse, mas é uma válvula de escape que pode salvar vidas. Nós temos ali, tínhamos, pelo menos eu não tenho visto mais, quantidade enorme, absurda, de cruzes. Várias pessoas que perderam suas vidas ali. Então, peço, por favor, que as autoridades possam intervir nesse sentido, uma construção ali de uma caixa de areia, caixa de brita, não sei o termo técnico correto para ser usado nessa situação, mas com certeza pode-se fazer alguma coisa para evitar que mais vida se percam ali na Serra do Limoeiro. Mais uma vez também, acho que foi a vereadora Selene que trouxe o assunto Cezan, e hoje, por mais uma vez, eu recebi reclamação do bairro Beira Rio. A água não consegue chegar nas residências. Você faz contato com a Cezan, liga para o 115. Aí a semana que vem é a mesma coisa, a outra semana é a mesma coisa. E quando que nós vamos realmente resolver o problema daquelas famílias ali do bairro Beira Rio e outras famílias que reclamam da mesma situação? Então, Cezan, por favor, dê uma resposta à população, aos vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito, somos apenas representantes da população que fomos eleitos para representar e cobrar pelos serviços, mas que não fique
se repetindo o pedido toda semana de fazer a mesma coisa, de abastecer casas com caminhão-pipa, etc. Por favor, a gente precisa caminhar e precisa agilizar essa situação desses moradores que não estão tendo as suas casas, as suas residências abastecidas. Agradecimento também à Sociedade Musical de Rio das Pedras, nossos trombonistas se apresentaram ontem à tarde ali na Avenida Viva, eu estive presente juntamente com o deputado federal Vaí de Mello, que mais uma vez aportou recursos para o nosso município. Vou trazer aqui nas próximas sessões os ofícios, se Deus quiser. Estes vão chegar para ajudar e muito a nossa população. Então, muito obrigado aos nossos trombonistas, em nome da Secretaria de Esporte, na pessoa da Priscila Gaiba e todos os seus servidores que ali estavam trabalhando e ofertando à população. E aqui faço convite às famílias, aos domingos à tarde, a Avenida Frederico Gru, que está sendo parte dela interditada, para que as pessoas possam levar seus filhos, suas crianças, para se divertir, enfim, tomar um sorvete, participar dos eventos que está acontecendo ali na Praça Florêncio Augusto Berge. Para encerrar minha fala, e eu tenho ainda de ter 40 segundos, por favor, traga novamente para Santa Maria os nossos encontros de carros. Me fala aí a palavra correta, por favor, vai, me ajuda aí. Antigo mobilistas, é isso? É o termo correto? Por favor, não acabou não, nós vamos sentar, vamos dialogar. Você sabe a quantidade de famílias que participam ali, levam suas crianças. O evento é um evento extremamente importante, um evento que só tem ordem. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrir um espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, senhora Rovena Gurgel de Lima, com o assunto transporte público e cidadania.
Boa noite a todos e a todas presentes, ao presidente, a todos os vereadores. Me chamo Rovena Gurgel e eu sou moradora de Santa Luzia. E, mais uma vez, eu venho a essa tribuna para falar sobre transporte público. Mas, antes, eu quero mandar um grande abraço para a Rafaela, que é a mãe da Valentina, de 5 anos, autista, que tem que percorrer 1 quilômetro a pé com a sua filha na estrada de virada de Santa Luzia, numa estrada emburacada onde não tem nenhum acostamento. A Valentina só vai para a escola quando não chove, porque ela não tem transporte para levá-la. Quero também mandar um abraço para minha vizinha Mari, que trabalha no Rede Show da Rodoviária, que 8 horas da noite ela tem que ir para Santa Luzia de bicicleta, numa rua totalmente escura, com matagal ao lado e buracos na estrada. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me recuso a enxergar essas pessoas e tantas outras como um simples número de uma planilha de custo. O transporte público em Santa Maria existe de forma ineficiente, pois não atende a necessidades de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Senhor presidente, eu fui questionada se existe cidade do nosso tamanho que poderia ter um transporte público eficiente, pois a resposta não foi minha, foi da Justiça. Dia 6 de fevereiro, o Poder Judiciário reconheceu em Santa Teresa que o transporte no interior é uma obrigação do município. A decisão de Santa Teresa foi clara. A falta de transporte é uma barreira física ilegal. E essa barreira mata todos os outros direitos. E faço questão de ler a decisão. Contudo, a falta de ônibus municipal não é apenas uma deficiência técnica, mas uma barreira física que impede o exercício de outros direitos fundamentais, como saúde e educação, pois sem transporte, o cidadão não atinge o equipamento público. O mesmo entendimento foi aplicado em outras cidades vizinhas, onde alguns enxergam dificuldades. A Justiça enxerga direitos fundamentais constitucionais. Artigo 1º, inciso 2, 3, artigo 6º, artigo 30, inciso 5. O custo de um serviço não pode ser maior do que o valor da cidadania e valor da dignidade humana. O impossível dos acomodados é a obrigação de quem tem responsabilidade. O prejuízo de quem governa é uma planilha. O prejuízo do povo é a falta de dignidade. Disseram para mim, presidente, que o SUS também falha. Mas essa lógica é perigosa. Quando o SUS falha, falta o remédio, a quem recorremos? Ao Ministério Público, à Justiça. Assim como confiamos no Ministério Público para garantir a saúde, confiamos que as instituições estarão atentas a esse isolamento. O erro não pode ser normal. O Ministério Público é o guardião que garante que nenhum direito seja esquecido. Se o transporte público é um direito constitucional, a prefeitura não pode escolher se vai ou não oferecer. Se o modelo atual não supre a necessidade, a demanda, cabe ao poder público modernizar, buscar alternativas com vans, micro-ônibus e garantir que o acesso seja, que o serviço cumpra a sua função social. E quanto ao contrato com a empresa, seu presidente, precisamos lembrar, nenhum contrato administrativo é uma barreira para o bem comum. O que temos hoje em Santa Maria, senhores, é um mapa de exclusão. Estamos criando duas Santa Marias. Uma que aqueles que têm acesso utilizam todos, tudo do município, e a outra dos excluídos. Concentramos tudo no centro. São bancos, hospital, farmácia central, o fórum, a câmara, a prefeitura, projetos esportivos, projetos culturais, sociais, qualificações profissionais e também o CRAS. O CRAS é a porta de entrada de idosos, pessoas com deficiência, famílias em vulnerabilidade social. A única linha de ônibus que a gente tem não atende essas pessoas. E piora, senhores e senhoras, a prefeitura sabiamente vai e oferece projetos cultural, esportivo, qualificação profissional, tudo à noite. Tem ônibus à noite? Eu acho que não. Como que uma mulher vai fazer um curso de unha que está tendo CRAS? Sai 10 horas da noite. Como que essa pessoa vai embora? Ah, sim, verdade, ter carro, né? É. Aí, não adianta oferecer qualificação se o cidadão não consegue ir de veículo próprio. Não tem dinheiro. Quem fala que é só arranjar um carro ou uma moto, não sabe que quer viver com R$2.000 e pagar aluguel. Quem fala isso não vive a realidade de Santa Maria. Não podemos aceitar que o cidadão tenha que dar um jeito, depender de carona. Cidadania não se exerce, por favor, é direito. E o direito não pode depender da vontade de terceiros. Para quem vive Santa Maria Real, é muito doloroso ver um idoso, uma mãe com um filho no colo, um deficiente aguardando a sensibilidade de um vizinho para acessar remédio ou uma consulta. Sem transporte, essas pessoas são privadas da vida social plena. Elas estão presas no isolamento. E digo mais, se tivéssemos um sistema integrado e eficiente, o impasse de todo o início de ano que temos sobre o transporte dos nossos estudantes seria resolvido naturalmente. Uma única rede atenderia professor, aluno e trabalhador. Precisamos de soluções que unam a cidade, não que separe o nosso povo por conta de normas que poderiam ser superadas com gestão. E aqui eu me dirijo mais uma vez aos nobres vereadores, vereadoras. A fiscalização não é uma escolha, é o dever dessa casa. Se o prefeito se mantém indiferente e não resolve o problema do transporte, o papel dos senhores não é apenas lamentar na tribuna. O papel dos senhores e senhoras é agir. Se o prefeito não cumpre lei, esta casa tem o poder e o defeito de acionar o Ministério Público para garantir que o direito de ir e vir da nossa gente seja respeitado. Omissão também é uma forma de responsabilidade. Agora eu faço uma pergunta a todos vocês e ao prefeito. Vocês vão mesmo aguardar que o judiciário determine o que é óbvio em Santa Maria? Ou a gente vai antecipar o cuidado que a nossa gente precisa? Eu sei que o povo de Santa Maria é solidário. Eu sei que um vizinho ajuda o outro, que a nossa gente cuida, porque sabe que muitas vezes só tem um ao outro. Mas esse cuidado que nasce do povo precisa se transformar em cobrança. Me dirijo agora ao povo de Santa Maria. Não duvide do seu poder. Vencemos recentemente a tentativa de silenciar o povo na tribuna livre, porque nós nos mobilizamos. Mas a nossa voz não pode parar na tela do celular. Precisamos pressionar o prefeito e os vereadores. Se a nossa união salvou o direito de fala, essa mesma união vai garantir o transporte que funcione para todos. Precisamos lembrar, o político só se move quando o povo se cuida, se une e se faz presente. E, para encerrar, o povo de Santa Maria e todo o povo no nosso Espírito Santo precisa de uma política que encurte distância. O desenvolvimento real é aquele que não deixa ninguém para trás. Transporte público é o caminho para a cidadania e cuidar das pessoas é a nossa missão. Boa noite.
Boa noite, agradeço a vinda. Pergunto se algum vereador quer fazer alguma pergunta, algum questionamento.
Na realidade, o que ela falou, todos já sabem, né? Da dificuldade. Quero te dar os parabéns novamente.
Muito obrigada.
Você, como funcionária pública, tem muita coragem.
Muito obrigada.
Eu sei que você é perseguida também por isso. Mas, acima de nós, tem Deus. E o que você está fazendo não é só para você.
Nunca.
É para uma população. Então, parabéns.
Muito obrigada.
Rovena,
parabéns. Como defensora do SUS, eu defendo a população. Alguém?
Rovena, boa noite.
Boa noite.
Eu não pude acompanhar a sua fala, mas também gostaria de parabenizá-la, pois eu entendo que é muito importante, né, a população fazer o uso da tribuna, falar do transporte e de diversas outras demandas. Isso é sempre essencial, tá bom?
Obrigada. Mais alguém? Sugestão de que a gente pode resolver a situação? Tá, obrigada, boa noite e muito obrigada a todos.
Você dá a palavra também para os demais oradores inscritos, senhor Gilmar Flegre, as senhoras Lohane Vespal, Norman Brueto e Lindaura Sai Krieger. Com assuntos de divulgação da 37ª Exposição de Orquídeas, 17ª Mostra de Cattleya Veluntina, acho que é Cattleya Veluntina, depois vocês me corrigem, e a 7ª Mostra de Cactos e Suculentas.
Boa noite a todos. Primeiramente, queremos agradecer ao vereador Ilimar Vesper, que nos convidou para estarmos aqui novamente fazendo a divulgação da nossa exposição. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Carlos Alberto Fruc Espíndola, e toda a mesa diretora. Cumprimento também os demais vereadores. Cumprimento o coordenador do nosso NUPO, Alberto Krieger Neto, e todos os demais membros do grupo que se fazem presentes, e os demais presentes nesta casa. Queremos agradecer à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá por nos disponibilizar o servidor Josélio Krieger para fazer as impressões das etiquetas de identificações das plantas que usamos nas exposições. Queremos agradecer também à Prefeitura por nos ceder o galpão da feira para realizarmos as reuniões mensais e as nossas exposições, junto com a servidora Irma, que nos auxilia na cozinha, na limpeza e organização do galpão. Diante de todos esses cumprimentos e agradecimentos, quero convidá-los para a nossa 37ª Exposição de Orquídeas, 18ª Mostra da Cattleya Veluntina e 7ª Mostra de Cactos e Suculentas. Nosso evento acontecerá nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, aqui no Galpão da Feira Cidadã, ao lado da Prefeitura. Nosso evento terá várias plantas expostas, vendas de orquídeas, plantas ornamentais, cactos, suculentas e todo o material para plantio e adubação. Quero destacar também que o Núcleo Pomerano de Orquidofilia é uma instituição sem fins lucrativos, contando apenas com a colaboração de todos os sócios. Nossos eventos trazem visitantes de todo o município, de todo o estado e de outros estados do Brasil, gerando assim para o município consumo em vários comércios, como hotéis, restaurantes, postos de gasolinas, entre outros. Venham prestigiar nossa exposição. Temos o prazer de receber cada um de vocês. Diante deste convite, para manter essa linda tradição e cultura, vou pedir para a Lindaura fazer o convite da nossa exposição na língua pomerana.
Guten Abend, Frau Jufala. Wir sind hier heute Abend am Jufneuen für unsere Exposition von der Parasite, ja. Was nur denn am Sonntag ist, fängt morgens Glock 8 an, wird abends Glock 8 Uhr, ist der 28. Februar, und dann am Sonntag, der 1. März, dann fängt morgens Glock 8 an, wird am Abend Glock 5, ne. Ich bin ein Galpon der Ferien-Zitadin. Und wir sind alle möchte, um da hinkommen. Wir dauern sehr froh, wenn die da hinkommen, also auch besuchen, da die Blumen kriegen, sehr viele Parasiten. Es sind dann auch andere Blumen, Kaktus, Sukkulenten, so Fond oder Spinnenblumen oder all sorten Blumen, Blätter, Bücher, ja, Grünwesen, dann sind die alle möchte, um da besuchen kommen. Und freue mich, da sehr für euch alle. Dann Dankeschön.
Caso tenham qualquer dúvida sobre o nosso grupo ou sobre o evento, podem estar entrando em contato com o nosso Instagram, @nupo, Núcleo Pomerano de Orquidofilia, ou pelos contatos 27-9988-75045 e 27-9977-61578. Contamos com a presença de todos.
Muito obrigado. O vereador quiser fazer a cumprimentação, vereador Limar.
Boa noite.
Boa noite.
Que bom que vocês vieram mais uma vez divulgar o evento de vocês. Sei que da última vez foi muito turista aí, pessoas de fora, de outros municípios, vizinhos, que prestigiam as plantas. Uma orquídea mais bonita do que a outra. Vai ter sorteio novamente?
Sim. No domingo, mais à tarde, lá pelas 4 horas, haverá um sorteio de orquídeas. Antes de finalizar a exposição.
Que ótimo. Vai funcionar igual ao ano passado, os horários, você já falou aí, mas as compras, né, quando a pessoa compra grande quantidade, ela tem algum benefício, alguma coisa que você possa estar passando? Depende de cada banca como que ela quer vender, expositor?
Vai depender de cada expositor. Eu acredito que sempre vai ter um brinde para essa pessoa que vai comprar um pouquinho a mais.
Uma promoção.
Isso.
Que bom, sucesso aí, pode contar com a minha presença.
Muito obrigada e boa noite.
Então, além de ser um evento, né, muito bonito, ele é muito saudável, né? Eu vejo pessoas que eu sou enfermeira, então eu conheço bastante pessoas, principalmente da área da saúde, pessoas que tinham problemas de ansiedade, depressão, e depois que elas começaram a cultivar catleias, elas são outras pessoas. Têm um sorriso, um olhar diferenciado. Então, assim, o trabalho de vocês é muito lindo. E parabéns. Continuem assim.
Muito obrigada.
Agradeço a vinda de vocês. E convidando toda a população que está nos ouvindo, nos assistindo, para fazer uma visita, que é uma exposição muito bonita. Voltando aos nossos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer projeto de lei 4/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 004/2026, que altera o artigo 1º da lei número 2.919, de 18 de junho de 2025, de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei visa apenas adequar a redação do artigo 1º para assegurar a correta identificação do bem. A alteração possui caráter formal, buscando conferir maior precisão à descrição do imóvel, como com indicação de drenagem, localização, confrontantes, dados de cartórios e cadastro de INCRA, e que reforça a segurança jurídica do ato. Assim, sob o aspecto da constitucionalidade e da legalidade, não se verificam impedimentos à tramitação da matéria. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminha ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2026. Favorável, desfavorável, parecer do relator. Presidente Clóvis Luff, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membra Elisa Hanlow Soares, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer do projeto de lei 3/2026.
Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 03/2026. Institui a Semana do Produtor de Chuchu, de Santa Maria de Atibaia e de outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar e busca instituir a Semana Municipal do Produtor de Chuchu. O Poder Executivo Municipal regulamentará as disposições desta lei sobre, sempre que assim exigir o interesse público. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de fevereiro de 2026. Presidente Clóvis Luff, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membra Elisa Hanlow Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Dailur, para a leitura do parecer do projeto de lei 3/2026.
Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 3/2026 institui a Semana Municipal do Produtor de Juchu, de Santa Maria de Atibaia e da Outras Providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Justifica-se a criação da Semana do Produtor do Chuchu de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, com base em todos os oficiais em município de Santa Maria de Atibaia. Responde por cerca de 97% da produção de Santa Maria do Espírito Santo, líder no Brasil. Este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminhamos para o presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Dailur, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações número 2, 4, 6, 17, 18 e 20/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Foram inscritos uma oradora para explicação pessoal. Concedo a palavra à oradora escrita, Vereadora enfermeira Elisa Hamlow.
Boa noite, voltando aqui de novo. Hoje está cedo, então dá para a gente conversar mais um pouquinho e expor um pouquinho. A Ana Paula, vereadora, ela já disse que a função do vereador é fiscalizar. O Luciano disse hoje aqui que nós, vereadores, estamos aqui para trazer a demanda da população. E é isso que eu estou fazendo, fiscalizando o executivo, fiscalizando as secretarias. Ano passado, 2025, eu fiz 68 indicações. 68 indicações. Esse ano, eu já fiz 30 indicações. Não foram vídeos, foram indicações no papel. Sabe quantos foram atendidos? Isso mesmo, praticamente nenhum. O serviço, em vão. Então, vereador Sigmar, a sua fala, para você, fez sentido. Mas para mim, que não tenho regalias, eu preciso sim fazer vídeos, mostrar os buracos, fazer vídeos e mostrar a demanda da nossa população. Para sim, para que os secretários, os técnicos do executivo, vejam o que está acontecendo no nosso município. Como indicação, não tive êxito. Como vídeo, não sei, mas vou continuar fazendo. Cada um de nós, vereadores, tem uma forma de trabalhar. Respeito todos. Nunca vim aqui criticar o serviço de ninguém. Antes de ser vereadora, eu sempre falava: por que que os vereadores não vêm aqui? Por que que eles não fazem isso? E eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Não. Eu vou fazer o meu trabalho da forma que eu achar certo. Não estou prejudicando ninguém. Todos os vídeos que eu faço, foi um popular que me chamou e falou: Elisa, venha nos socorrer. Já fui na secretaria, já fui no prefeito, mandei mensagem. Era até amigo do prefeito. Agora ele nem me responde. O vice, então, muito menos. Então, só para concluir, eu irei continuar trabalhando da forma que eu achar necessário. Agradeço a todos pela compreensão e pelo respeito que tenham pelo meu serviço. E, da mesma forma, respeito a todos vocês. A minha demanda é trabalhar pela população. Por isso, estou aqui para dizer: sim, vou fazer as indicações. Vão sair do papel? Aí é com o prefeito. Mas os meus vídeos continuarei fazendo. A internet está aí. E, por enquanto, é direito nosso de mostrar, de publicar, de falar. Meu muito obrigado. E quem não está satisfeito com o meu serviço, é só não assistir os vídeos. Obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará a realizar-se no dia 9 de março de 2016, às 17 horas. Lembrando que o mês de março tem 5 segundas-feiras, a gente optou por não ter a sessão na primeira semana. Então, vamos pular uma semana, dia 2 não tem sessão, então somente dia 9 de março. Então, declaro encerrada a sessão, uma boa noite.